Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que maravilha! Seres humanos presenciais, eu nem acredito nisso. Eu passei o ano passado todo falando com telão, vendo todo mundo com delay, travando em posições horríveis, que ninguém trava bonito, né? Todo mundo trava sempre na transição. Eu tô até arrepiado, rupiei todo, só de estar aqui com essa gente toda, mas calma. Fiquem tranquilos que tudo aqui ocorre dentro dos protocolos de segurança. Eu sei que esse negócio de protocolo de segurança já virou a festa da uva. O pessoal faz tudo seguindo regra rígida do OMS quando vê até suruba. Tem sim. Lógico, não que eu tenha feito, isso me contaram, claro, mas seguindo o protocolo. Um amigo me contou, a verdade é essa. Mas aqui não, aqui o negócio é sério. O câmera não tá pegando aqui, mas eu tô cercado de pessoas me regulando, me ameaçando. Caso eu tente chegar perto de algum convidado, tem um contra-regra com a 12, uma zarabatana com dormonide ali no canto. Então eu sei que a gente vai obedecer bonitinho. Mas vai ser difícil me conter. Porque a nossa primeira convidada, eu tenho vontade de abraçar desde a primeira vez que ela me ofereceu pão no café da manhã, de verdade. Ela deixou a nave dela estacionada lá fora, veio. Então eu queria dar um beijo na minha mãe, no meu pai e em você, Xuxa! Maravilha! E se a Xuxa é a eterna rainha dos baixinhos, eu poderia dizer então que ela é a rainha da Manu Gavassi, com toda certeza. E depois de 2020 péssimo pra todo mundo, eu resolvi não arriscar e começar 2021 com a bênção dele, que vai contar uma história que você nunca imaginou que ele fosse contar. O Padre Fábio de Mello tá aqui. Vamos começar, meu Brasil, que hoje tá bom demais. Muito bem. Seja bem-vindo.
Obrigado, Fábio.
Que maravilha. Ah, começando. Mas de verdade, eu passei o ano passado todo falando com o telão. Ter vocês aqui é um alívio. Graças a Deus tem gente que existe aqui. Até a Xuxa existe.
Você existe? Não. Eu tô chocada.
Agora, a Xuxa é uma pessoa, pra mim, impressionante. Eu vou te dizer por quê. Ela, quantos anos na televisão já, a Xuxa?
40.
40 anos de carreira. É uma pessoa que já deu entrevista pra todas as pessoas do mundo, já teve em várias emissoras, já contou. Mas toda vez que eu vejo uma entrevista da Xuxa, tem uma história nova que ninguém nunca tinha ouvido falar e que ela conta é uma história incrível. É uma coisa impressionante. 40 anos. Você já deu entrevista pra todo mundo, você já contou tudo. A Xuxa, não. E quando eu chamei ela pro programa, eu falei, Xuxa, será que tem alguma história inédita? Ela mandou uma lista com 7. Sem brincadeira. E 7 boa. História que eu falei, meu Deus do céu, mas essa aqui vai arrebentar com tudo. Eu fui difícil escolher. Eu até pedi, Xuxa, vai salpicando umas histórias no meio da confusão, que é pra gente ouvir. Mas a primeira pra começar é uma história quase que de terror, né, Xuxa?
É bem esquisito. Tentando... Primeiro, oi, gente. Oi. Tô feliz. Muito obrigada por ter me convidado. Ah, nossa, via tanto dia um dia. Eu vou estar lá. E que bom que foi junto, né? Porque a gente falava sobre isso,
sempre,
né?
Sempre falamos.
Quem tá arrasado, na verdade, é a plateia. Porque a gente tá fazendo sem plateia presencial. E vocês falam, poxa, mas então não tem aqui? Olha aí. Tem plateia, meu Brasil. A plateia está num reservadinho, assistindo num cafofinho, todo mundo de máscara, separadinho, e assistindo o programa. Então a gente tem, por exemplo, se eu pedisse agora uma risada da plateia.
Rápido!
Se eu pedisse uma vaia da plateia. Tá vendo? Se eu pedisse pra plateia imitar uma borboleta. Ninguém sabe como fazer, a verdade é essa. Mas eu quero... Mas então a plateia vai estar acompanhando a gente aqui o tempo todo. Então, Xu, fique tranquila que o povo preparou música pra você, vai cantar. Já eu vou pedir um Lua de Cristal e eles vão cantar pra você. Quando a gente for pro intervalo, eu vou pedir com trilha sonora e eles vão cantar.
Entendi.
Mas vamos à sua história de terror, vai.
É assim, gente. Deixa eu falar pra vocês. Primeiro me explicando, porque as pessoas, de repente, não vão entender. Quando a gente fazia shows... normalmente a gente pegava o andar todo, botava um segurança, sempre ficava um segurança na minha porta, com uma cadeira sentada. E a Marlene tinha costume de me trancar, levar a chave e só...
Isso já é uma loucura. Já começa a primeira história.
É, e era... É sério. Era essa
história. Só até aí já estava excelente, né?
Não, e
ela
aí,
te trancava para dentro.
É, me deixava lá dentro. Então, tinha assim, a Maria, que fazia minha comida, que tinha a chave, e ela. Nenhum segurança que estava ali na frente tinha. Se eu pedisse para ele abrir a porta, ele dizia, não tenho a chave. Isso já aconteceu, ficar pedindo para abrir a porta e não tinha. Aí, mas como a gente foi num hotel que não era um hotel...
vertical.
Vertical, era horizontal. Então, as casinhas eram assim, uns quartinhos. E o hotel todo estava para a gente. E aí, era aqueles quartos assim. Eu me lembro que tinha um caminhozinho, um gramado. Tinha um lugar onde as vans, os ônibus passavam. E depois, lá, tinha a tal da sede, onde era, tomava o café da manhã, tudo. Só que eu cheguei e me deixaram no meu cantinho. Fui tomar banho e falaram, depois a gente traz a tua comida. Me trancaram e foram lá para a sede lá. E imagina-se que era mato, tudo em volta, e as casinhas ali. E daquela vez, por não ter um hotel assim, ser espalhado, não tinha nenhum segurança na frente. E aí eu tô lá deitada, e aí eu comecei a ouvir um barulho assim. A pessoa falando assim, a gente vai abrir, a gente vai empurrar, aí a gente vai conseguir entrar. E eu assim, entrar, empurrar o quê? Aí, como eu comecei a ouvir o ar-condicionado fazendo assim, um barulhinho, sabe quando você ouve barulhinho bem devagarinho? Tinham pessoas do lado de fora, o quarto era assim, o ar-condicionado ficava para cá, para o mato, a porta para cá, e a pessoa desse lado aqui empurrando o ar-condicionado.
Para entrar pelo buraco do ar.
Eu me lembro que antes de eu entrar, os seguranças entravam, olhavam para ver se tinha gente embaixo da cama, se tinha gente no armário.
Já acharam?
Já acharam. Embaixo da cama e já acharam no armário. E aí eles entraram e tal, e eu tive, bom, tá tudo seguro, saíram, me trancaram, normal, como sempre faziam, e eu fiquei lá e fiquei ouvindo isso, eu fiquei assim, e agora, o que eu faço? Fiquei pensando, meu Deus do céu, vou me esconder embaixo da cama, não, eles vão me achar.
Claro.
Todo mundo sabe o lugar para que a gente esconder embaixo da cama. É. E eu ficava assim, andando no quarto, assim, embaixo da cama, não. Dentro do armário também, não. No banheiro, não
dá. E o arzinho andando.
E
eu as pessoas falam assim, vai devagar, ela vai ouvir. Aí, não, ela tá dormindo. Aí outra, então vai devagar. Não faz muito barulho. E o ar assim, sabe? Aquele ar já, que tava encostado na parede, já tava metade já pra lá. Daqui a pouco o ar condicionado ia fazer... E as pessoas iam entrar, não sabia quanto. Eu imaginava que devia ser umas duas ou três pessoas, né, empurrando. E eu assim, o que eu faço? Tentei a porta, nada. A janela... trancada, sabe? Aquelas janelas trancadas e eu destravando as janelas muito devagar, abrindo muito devagar e eu ouvindo aquele negócio assim de terror, as pessoas... E eu suava, eu rezava, me dava dor de barriga, me dava vontade de tudo, de gritar. Fiquei imaginando as pessoas entrando, o que elas iam fazer? Será que iam tirar foto? Será que iam pedir um autógrafo? Será que iam me matar? Será que iam... Que eu não sabia.
Elas falavam de planos que elas iam fazer
ela, com você? Ela falava... Não, uma disse assim, eu vou tirar um pedaço do cabelinho dela.
Meu Deus!
Eu vou tirar um pouquinho.
Você vai acabar.
Eu vou tirar um pouquinho do cabelinho dela. A outra falou assim: eu vou levar uma roupa dela. Outra, cada um falava uma coisa. Eu imagino que tinha duas ou três pessoas ali, cada um fazendo o seu plano, o que quer fazer. Cada vez mais eu ficava borrada de medo. Até eu conseguir abrir a janela. Eu consegui abrir a janela sem fazer muito barulho, que era aquela coisa de vidro que subia, que assim, quando eu consegui abrir essa daqui, eu já saí...
Você pulou
gritando, pulei e saí gritando, que eu falei... E não olhei para trás, porque eu falei, agora eles saíram do mato e vieram, né? E fui assim, né? E eu tava só de camiseta. Então, eu cheguei num lugar onde estava todo mundo comendo, todo mundo ficou muito assustado, aí já saíram correndo para ver o que tinha acontecido, não conseguiram pegar as pessoas, graças a Deus, porque eu acho que se pegassem as pessoas até, sei lá, podiam fazer alguma coisa desagradável.
Machucar.
Porque ninguém sabia o que eles iam fazer.
Podia ser só uns fãs malucos ou podia ser só uns malucos.
Pois é, e aí acabou a história, tipo assim, a gente com muito medo, daí agora, depois disso, além de olhar embaixo da cama, dentro do armário, as pessoas já viam se o ar-condicionado tava bem forte.
Olha que loucura!
Gente, eu tô apavorada.
E ela trancada pra dentro, não tinha o que fazer.
Não, sempre, todas as vezes que eu fui, sempre trancavam, sempre me trancavam. Tanto é que uma vez eu fui tentar ligar pra uma Paquita, falar, por favor... que tinha uma listinha, assim, um número dos quartos. Eu liguei para uma Paquita para me soltar. E a Paquita falou, aham, que é a Xuxa, desligou. Aí eu ligava para outra.
A Xuxa pedindo socorro, tô em cárcere privado.
Me solta.
De novo o trote da Xuxa pedindo socorro.
E eu ligando para as pessoas para ver quem é que podia me soltar, porque às vezes eu queria sair, né? E não me deixavam.
Que loucura. Mas você vê, não é, tem fã maluco atrás de artista... Por todos os lados. Aqui mesmo, a gente tem gente maluca que foi atrás de artista, né, Manu?
Foi? Depois dessa história.
Não sei se era ela no ar-condicionado, mas...
Se eu tivesse tido essa ideia... Cara, foi muito bom que foi depois dessa história, porque eu tô apavorada com... Nossa, que invasão de privacidade, e olha o que eu fiz. Estava eu num hotel com dois amigos recém-conhecidos, aquela galera que você não tem ainda muita... intimidade.
Não era amigão que você pode
confiar.
Não
é amigão, é amigo que de rolê, vamos ver aí, miguxo. E esses dois miguxos que me chamaram pra esse hotel no Rio, porque a gente tava em São Paulo, a gente se conheceu no show de Miley Cyrus.
Maravilhosa.
Que eu sou fã. E eles falaram assim, a gente tem ingresso pro show do Rio também, a gente tem um quarto de hotel lá, se você quiser ir com a gente. Eu falei, ué, não tô fazendo nada. Eu estava gravando Malhação na época. Isso é sempre bom lembrar. Eu tinha uma profissão, tá? Eu tinha coisas pra fazer, tá? Mas eu tava perseguindo o artista. E daí eu cheguei lá no quarto de hotel e eu lembro que eu fiquei meio chocada que eles estavam com uma mala muito grande, era só um final de semana. Daí eu falei, mas por que essa mala desse tamanho? Eles, porque a gente tem roupa pra toda ocasião. Eu como assim? Pra perseguir a Miley em qualquer ocasião.
Como assim?
Eu falei, essa galera é hardcore.
Mas não era só ir no show, então?
Não, era perseguir ela pelo final de semana. Assim, vamos perseguir, vamos ter contato
tiver,
com ela.
A gente
tem um contato
vai.
Com essa mulher. E daí eu achei até bonitinho, mas eu lembro que eu falei assim, porque é realmente muito fácil achar uma celebridade internacional aqui na cidade do Rio de Janeiro. Peguei meu celular e falei, a Miley tá no Sushi Leblon. Paulo Gustavo tinha postado um vídeo.
Você vê como realmente é muito fácil achar uma celebridade
aqui no Sushi Leblon. Foi na hora, foi nesse timing realmente de comédia. Miley tá no Sushi Leblon. A gente saiu correndo, pegou o carro, chegamos lá no Sushi Leblon e eu fiquei pensando, mas o que a gente vai fazer? Tipo, sentar do lado da Miley, comer sushi na mesa do lado e observar a presença dela.
É que você não pensa o que você quer com a pessoa, você só quer que...
Só quer ver. Só quer estar na presença da pessoa.
Saber que ela existe, né?
É. Isso. Depois você a gente come um sushi e ela vai estar ali, mais ou menos perto. Quando a gente parou o carro no Valet, uma lourinha maluca saiu correndo e entrou no carro da frente. Miley. Daí meu amigo falou, siga aquele carro. A minha amiga começou a correr que nem uma maluca, mas
correr
assim...
a pé?
Não, isso é um volante.
Isso é um volante louco.
É uma representação de um volante ensandecido. Enfim, e tava perigoso, assim, tava uma perseguição...
Vocês foram perseguindo mesmo?
Não, perseguindo, costurando, passando em sinal vermelho. Tava muito perigoso. Eu lembro que eu falei pra ela, a gente não pode ser preso por fazer isso, a gente tá perseguindo o carro de uma pessoa. Daí ela, muito sábia, falou, não, amiga, ela é famosa.
Que é o que o Detran tem ali no, na constituiçãozinha dele, fala, é famoso, pode perseguir.
Pode. Direitos humanos, é famoso.
Você nem perde ponto na carteira, você ganha ponto, é diferente.
É famoso, tá tudo certo. Continuamos perseguindo a famosa, o carro entrou num condomínio. Num condomínio de gente rica. Daí a minha amiga falou assim, a gente vai entrar. Eu falei, a gente vai entrar. Lotado de fã na porta. Daí, quando ela parou o carro, ela falou, tô indo na festa da artista. Daí ele falou, em que lista? Dela, do João. Ele falou, não tem ninguém com esse nome. Dela, esse povo é muito enrolado. Já volto. Juro que a gente precisou de 3 ligações. Só. Foi surpreendentemente muito fácil.
Você fez uma conexão com alguém que sabia?
3 ligações. Foi assim, gente rica adora emprestar casa pra gente famosa. O que eu acho bem interessante. Gente rica nem quer precisar estar na festa. Tá lá nas Maldivas e tipo, vai, Miley, quebra minha casa. Enfim, eu falei, eu conheço uma pessoa, conheço muitas pessoas ricas. Liguei para um amigo meu e falei, quem é o herdeiro que mora aqui nesse condomínio? Eu dei o nome do condomínio e ele falou, você deve estar falando da casa de fulaninho. Eu falei, da casa de fulaninho. Deve ser fulaninho, então. E eu achei o nome desse fanfarrão.
Eric Johnson.
Liguei para uma PR, né, RP de festas aqui do Rio. Falei, então, fulaninho. Ela, sim, a galera da Miley tá na casa dele hoje. Eu falei, como assim? Ela, eu que fiz a lista, mas é só a galera deles mesmo. É só a galera da equipe deles mesmo.
Não era nem uma festa para geral. Era uma coisinha só para quem tava no show, só dos...
Um happy hour. Tipo assim, fizemos um show, estamos cansados. Vamos confraternizar na casa deste rico. Beleza. É, ela falou, não, eu coloco vocês, se você quiser, não vai ter ninguém, assim. Mas se vocês forem bem low profile, eu coloco o nome de vocês. Ela, ah, tá, coloca. Colocou, entramos.
Colocou fácil assim?
Fácil assim, porque acho que pra ela meio que tanto faz. Ela fez a lista, ela sabia que a gente não ia causar. Não, ela errou. Ela errou. Enfim, a gente entrou, a casa era linda, eu já fiquei intimidada só de entrar na casa. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui,
não
minha amiga?
Não era a casa do Luciano Huck, não? Às vezes tem isso.
De repente. De repente até era, mas não saberia dizer. Enfim, entramos, a gente destoava. Minha amiga tava com uma camiseta do Mickey. Gritava assim, ó, fãs, neon, fãs. E a gente entrou lá, fingindo que a gente tava tudo bem.
Tinha música alta, animação.
Altíssima, um hip hop, tocando alto, e a gente lá. E daí a gente avistou o alvo, a Miley, e a gente ficou lá. Daí eu não lembro, sei lá, bebida, meus amigos me pilharam errado. Quando eu vi, estava do lado de Miley, eles meio que me empurraram, eu falei... Can we take a picture? Eu pedi uma foto pra ela na festa da equipe dela.
Puxa,
de descanso.
Foi a única frase que você não podia falar.
E por quê? Eu nem era isso que eu queria no meu coração. Eu queria só qualquer tipo de interação.
Claro.
Mas eu falei, usei a frase errada, enfim.
E ela reagiu super bem?
Super bem. É, já levou uma fuzilada de Miley Cyrus no olhar?
Não ia levar, não.
Você nunca esqueceria. Ela fez assim, ó. E com um movimento rápido de cabeça, ela chamou um segurança e o segurança falou, eu vou ter que te retirar. E eu falei, ok. Daí eu fui saindo. Quando eu olhei pra trás, meus amigos já tinham corrido. Eu fui até eles e falei, eu estou indo embora. Isso é uma palhaçada, a gente tá invadindo a privacidade da menina. Eles podem ir. A gente vai ficar aqui. A gente entrou aqui, a gente vai ficar.
Eles não queriam, inclusive, nem contato com você. Nem você tá atrapalhando a vida deles.
Eles não queriam, é, exatamente. Daí eu vou embora, então. Fui embora.
Aprenderam pensei... que não devia pedir foto pra ela. Já sabemos que pedir foto não dá.
Esse bonde piranha já fez isso aí, vamos pro próximo.
Nunca, isso já foi. Fui embora, dormi. Lembro que acordei no dia seguinte sozinha. Eu olhei pro lado do hotel, eles não estavam.
E?
Eu peguei o Instagram. Rapidamente eu descobri que eles não só ficaram na festa, como eles viram o sol nascer com a equipe da Miley. Eles estavam abraçados com os amigos da Miley. Eles tinham vídeos no banheiro com a Miley.
Mentira!
Eles ficaram melhores amigos da Miley.
Eu quero esse vídeo pra gente passar agora, meu Deus do céu.
Pior é que deve existir.
Lógico, porque se você não tivesse feito
você
a pergunta...
Você voltou pra casa com esse sofrimento.
Eu voltei, né? Porque eu sabe quando... Eu fiquei muito nervosa.
Tudo, né?
Daí, tipo, ela olhou pra mim e eu meio que... Queria take a picture, mas tipo, era nada a ver, eu devia ter falado... Oh,
é, você devia ter feito que é uma
nossa,
água.
Nossa, delícia esse drink, é, tipo...
Exato, você fez a única pergunta que não podia fazer, me tira uma foto. E não tem nenhuma foto com a Miley.
Não, eu... Ah, tenho de fã no meet and greet um pouco antes, né? Ah, de invadir sim. A festa
dela. Ela meio longe, a distanciamento social antes da corona,
exato,
longe.
Uma coisa meio assim, tá vendo? Mas... Meus amigos, aparentemente, ficaram bem felizes.
Eles se deram, foram fãs que se deram bem.
É.
Sem querer, querendo... Teve uns fãs da Xuxa, que eu não sei se, o quão bem eles se deram ou não, mas Xuxa tava numa praia deserta com uma... Conta a história com a Luísa, que vocês foram tomar um solzinho.
Então, aqui no Rio de Janeiro, eu e a Luísa, eu tinha casa em Coroa Grande, então a gente ia para Açaí, que era uma reserva onde não tinha nada nem ninguém. A gente tinha que parar o carro, andar, passar por uma linha do trem, andar não sei quantas coisas para chegar nessa praia. Chegava lá nessa praia, eu e ela, a gente sempre fez topless. E aí a gente ficava o dia todo.
O dia todo?
É. A gente, primeiro, a gente foi fazer umas fotos num lugar. E aí a gente acordou cedo nesse dia para poder pegar sol, porque as fotos começavam na parte da tarde, tinha que pegar uma coisa da luz amarela e tal. Então a gente falou, vamos pegar sol para a gente ficar bem dourada. Tá bom, vamos lá. Acordamos cedo. E a gente saiu desse hotel, fomos andando, falando, ah, aqui não tem ninguém, vamos ficar aqui. Aí a gente deitou e acabou dormindo, eu e ela, de topless, na praia.
A praia tava deserta, não tinha ninguém.
Não, totalmente deserta, não tinha ninguém na praia, ninguém.
Luísa, só pra explicar, não sei se cheguei a falar, que é a Luísa Brunet.
Ah, tá.
É, a Luísa Brunet. Tá.
Luísa Brunet e Xuxa, isso há quanto tempo, Xuxa?
Poxa, isso foi nos anos 80, eu tinha...
Nos 80.
17 anos ou 18 anos.
As duas mulheres mais lindas do Brasil estavam fazendo um topless na praia.
Dormindo na praia.
Dormindo.
É, a gente era considerado símbolo sexual na época. A Luísa tinha feito, eu acho que, umas 4 capas da Eliela, umas 3 da Playboy. Era uma coisa assim muito doida, o corpo perfeito. E eu e ela lá pegando sol, só de topless. Aí, daqui a pouquinho, eu saquei que o sol parou. Tipo, poxa, uma nuvem? Quando eu abri o olho, não era uma nuvem. Eram...
pessoas.
Era assim, 22 pessoas, que eram 11... sério, eram 11 jogadores com uma camisinha amarela, uma camisa amarela e outro de uma camisa vermelha. Tipo, os 22 jogadores, que eram 11 de um lado, 11 do outro. Não sei nem se tinham reserva, mas todos eles... o time de futebol que estava indo...
Tinha reserva, tinha dirigente, comissão técnica.
É.
Eles estavam em volta.
Alguns ficaram em volta, sentados, outros ficaram em pé, outros ficaram um em cima do outro, olhando, assim, começaram a amontoar, e a gente aqui deitada, e aquela coisa deu uma rodinha dessas 20 e tantas pessoas, que eu acredito que tinha mais de 22 pessoas, com camisetas vermelhas e azuis olhando pra gente, alguns se tocando, outros rindo.
Se tocando, você diz, com um bingolim de fora.
Se tocando. E aí, eu ouvi aquilo assim, eu comecei assim... Lu, e a Lu dormindo. Lu, acorda, Lu. E ela, quando ela viu aquela cena, na minha cabeça me passou assim, pronta, o time de futebol todo vai pegar a gente, me passou um monte de coisa louca na cabeça, que se a gente gritasse, ninguém ia ouvir, porque a gente procurou o lugar mais deserto para fazer isso. Então, a gente estava longe do hotel que a gente estava. E aí, quando ela levantou, ela já levantou com a mão na cintura e falou, que é? Que você quer? Sai todo mundo daqui, para de ficar olhando pra ela. E botou os caras que estavam com a mão, já tiraram a mão, os caras que estavam fazendo coisa já pararam de fazer. E para com isso, que não sei o que, vambora, andando. Vai andando. E os caras foram andando.
E esse esporro pelada.
E os peitos aqui. Vai todo mundo embora!
O peito assim, né? O peito dela era assim, pra cima. Que não sei o quê, BBB. E os caras começaram a ficar intimidados com aquilo. Daqui a pouquinho, quando ela foi embora, eu tava borrada. Falei, cara, como é que você conseguiu isso? Ela, não sei. Vamos pegar nossas coisas e vamos embora. Ela deu um negócio nela, assim, que ela teve uma presença de espírito que ninguém tem, cara.
A melhor
ninguém
defesa
tem.
É um ataque, que loucura.
Não, foi uma coisa muito doida isso daí. Ela conseguiu fazer com que realmente os 22 ou mais, né?
E ela era mais velha que você?
Um ano só.
Vocês eram muito novinhas.
Eu tinha 18, ela tinha 19 anos, eu acho.
E os caras, imagina, o UF chegou por... Quando você me chamou pra jogar uma pelada, eu não achei que fosse isso, né? O cara...
Jogaram uma pelada, tocaram uma pelada.
Tem duas aqui, que louco. É. Mas você vê, a Xuxa vivendo situações perigosas, também constrangedoras, por que não? Mas eu acho que talvez, de constrangimento, o padre Fábio entenda um
Nossa,
pouco.
Meu Deus, a minha é horrível. Eu acho que é um dos piores acontecimentos da minha vida. E que somente uma pessoa até hoje sabe que aconteceu isso.
Então, Brasil, agora, se prepare, Brasil.
Agora eu vou contar para vocês duas. Que o Fábio eu já contei no WhatsApp. Eu tenho um vínculo com Belo Horizonte. A equipe que administra o Centro de Espiritualidade que nós temos em Campos do Jordão é toda em Belo Horizonte. Então, eu tinha muito hábito de ir para lá. Isso aconteceu em fevereiro do ano passado, antes da pandemia. E aí, numa das idas a Belo Horizonte, para resolver algumas questões, eu ia aproveitar. Belo Horizonte tem muita loja boa de móveis, de design, essas coisas que eu gosto. E aí, eu queria comprar, renovar as cadeiras de jantar da minha casa, de Taubaté. E aí, eu fui com a minha amiga Cristiana e a Tânia, que é as duas que trabalham comigo. Só que aí, nós acordamos cedo, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a academia primeiro. E se não tiver problema de lá, a gente vai para as lojas. Tudo bem, a Cris foi comigo para a academia. E eu, muito precavido, porque eu detesto ficar com fome, levei um shake de proteína. Levei esse shake de proteína.
Eu já estou rindo sem saber.
Você vai ver, que coisa horrível. Eu tomei esse shake de proteína após o treino e falei, vamos para a loja. Tudo bem, estava de calça de... Uma calça de ginástica, camiseta e pronto. Fomos... E na hora que nós entramos na primeira loja, uma loja muito chique, as pessoas já estavam me esperando, muito sofisticado o atendimento, uma loja linda, móveis lindos, aquela aguinha com framboesa, não sei mais o quê, papapá, papapá. De repente, eu senti um movimento dos Países Baixos. Aquela cólica, aquela fincada, ai meu Deus do céu. E eu detesto fazer o número 2 fora de casa. Eu não tenho o hábito de fazer isso fora de casa. Eu só faço em casa na hora de tomar banho. Aí, não, eu vi que não ia ter jeito.
O intestino apertou na hora.
Eu fui ficando sem jeito, não consegui nem ver as cadeiras direitas. Eu falei assim, por gentileza, tem um banheiro?
Até problema sentar na cadeira pra provar uma claro. Coisa dessa, né?
Tem um banheiro aqui? Claro, tem. Vem cá. Aí entrei em um banheiro chiquérrimo também, tudo arrumado, tudo bonito. Ai, aquele alívio, né? Aí eu levantei. Aquela criança bonita, filho único.
De comprido, né? Tirou até uma selfie.
A minha sorte foi ser um filho único. E robusto.
Fibra faz isso, né?
Fibrado, muito elegante, shapeado, um shape lindo. Aí, na hora que eu vi que não tinha duchinha higiênica, na hora que eu levanto assim, que eu observei, o vaso estava seco. Completamente seco.
Será que não foi o cocô que absorveu a água não. toda? Tão fibroso ele.
Ele estava lindo lá, esperando ir embora, já tinha cumprido o efeito dele no mundo. Na hora que eu aperto a descarga, nada.
Lógico.
Nada. Meu amigo, comecei a construir soluções. Aí eu vi que tinha um lixinho muito bonitinho de metal que serviria como um baldinho. Eu pensei, pronto, não tinha nada dentro do lixo, eu era a primeira pessoa a usar o banheiro, eu vou pegar esse vasinho, vou na
privada.
Não, vou na pia. Vou encher e vou ficar fazendo o trajeto, né? Até essa criança ir embora.
Tal qual um baiacu pescá-lo com um balde.
Não, não. A minha primeira tentativa de solução foi jogar a água para que ele pudesse, aquela criança pudesse ir embora e cumprir o papel dela. Nada de água na torneira.
Não tinha
água? Nada.
Não tinha água, pô.
Aí eu comecei a suar frio. E nisso eu fui escutando as pessoas ficando mais perto do banheiro. Porque alguém já sabia
que não tinha água.
Mas ninguém disse nada na hora que eu pedi para usar. Eu só sei que, durante aquele momento de desespero, eu olhei para ele. Eu pensei, um filho meu não morre, não foge à luta. Um filho seu não foge à luta. Então tá bom, eu vou resolver o seu problema. Eu pensei em sair, comprar água mineral, pedir desculpa. Pelo amor de Deus, ninguém entra no banheiro. Não. Mas na hora o meu desespero foi tão grande que eu vi que tinha um rolo de higiênico bastante consistente.
Robusto.
Robusto também. Aí eu recheei a minha mão e fiz o inimaginável. Forrei o chão. Peguei a criança. Que graças a Deus era fibrosa e seca. Coloquei, fiz um embrulhozinho lindo. Peguei a criança, a sorte que eu tinha um bolso grande, pus no bolso.
Isso é pior que aprovação de Jó, padre.
Pus no bolso. Aí eu vi que tinha um tubinho de álcool gel. Passei bastante, embora eu não tive nenhuma sujeira na minha mão.
Mas tinha que ter tacado fogo no álcool gel também.
Pra... É. Aí eu saio. O que, que eu pensei? Agora, como que eu saio daqui com esse cocô no bolso? Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Fingi que eu estava atendendo uma ligação. Papapá, fui saindo. Não achava a saída da porta. Precisei olhar para as pessoas para que elas... É ali, ali. Fábio, Xuxa e Manu. E as pessoas que agora ficam sabendo da história. A minha sorte, que tinha uma caçamba de construção a mais ou menos uns 100 metros da loja. Aí eu corri, joguei a criança.
Tirou do bolso.
Tirei do bolso, aí aquela sensação de, sabe, de coma, de infarto, não sei o que foi.
Às vezes tivesse alguém, padre, esqueceu, jogou ali.
Não, e aí essa era a minha dificuldade, que alguém me reconhecesse, que tudo passa isso na sua cabeça, claro. Na hora, né? Alguém está vendo, alguém está filmando, depois vão descobrir. Aí voltei, respirei fundo, entrei na loja, Só hoje eles estão sabendo.
Comprou as cadeiras lá? Não. Não comprou, pior é que não.
Cara, essa é a melhor história que eu já ouvi na minha vida.
Meu Deus do céu. Mas eu tava contando pra ele que isso é um plágio. Eu só fiz isso porque eu tinha na memória das minhas histórias uma amiga minha em Taubaté, Tatiana Pelogia, que me contou uma história idêntica, só que a menina estava na casa do namorado e na primeira vez que ela foi lá.
Ah, e ela não queria
ela
deixar.
Ela fez um cocô rápido no banheiro também. E quando ela saiu, ela muito nervosa, não tinha, ela embrulhou, pôs dentro da bolsa. Ela passou o jantar inteiro com o cocô dentro da bolsa.
Meu Deus.
Pode falar cocô, não?
Bom, agora se não puder falar... Não pode embrulhar e colocar no bolso. Falar
pode. Gente, nossa.
Olha só, padre,
o que você acha?
Padre, olha só, deixa eu te falar. Agora há pouco tempo eu tava em Nova York e eu, sendo vegana, você come e vai embora, né?
Uhum.
Aí eu tomei café, saí também, fui com o Ju na rua. Eu falei, Ju, não tô aguentando, preciso entrar. Eu tava fazendo assim, preciso entrar no supermercado, preciso ir no banheiro. Quando entrei no supermercado, porta fechada, você tem que pedir a chave. Eu olhei pro Ju, chave. Ele, como se eu não falo inglês? Eu, se vira. Ele chegou lá, wife. Ó, que dó, wife, E o cara olhando pra ele e eu lá suando, eu não consegui nem dar, se eu desse dois passos, já era.
Meu Deus.
E eu assim, pelo amor de Deus, vai, Ju. E o Ju olhava e falava, wife, ó, que, se não, ó, E eu, meu Deus do
céu. Meu Deus,
meu Deus,
tá bom,
céu,
essa mulher é brava.
Ela tá... E eles, moral da história, quando deram a chave, já tinha acontecido.
Não! E aí?
Pô, eu tive que entrar no banheiro pra me lavar. Lavei tudo, tirei tudo, me lavei tudo. E é assim, é horrível, porque vegano não segura. Fica muito mais... Você não pode fazer...
Que Manu, vai? Onde você veio parar,
você
Manu?
Você tem que
usar uma fralda.
Hoje é um dia mais legal da minha vida.
Ou então é esse negócio,
tipo assim... Começar a pensar nisso.
Não, é sério, ainda mais com a idade. Olha só, porque você sai na você tem que comer, tem que ficar em casa pra essas coisas. Você não pode comer e sair.
Nossa,
esse negócio que tá falando assim,
isso
sabe?
Isso pra mim sempre foi um trauma. Sempre foi. Eu tenho pavor. Você sabe que eu tenho sonhos recorrentes que eu tô fazendo o número 2 e que as portas se abrem e tem uma multidão me vendo.
Chama Big Brother, o estilo.
Como é que funcionava dentro do Big Brother? Tem câmera dentro do banheiro ou não?
Opa, te olhando aqui assim, ó.
Não, sério? Eu não conseguiria fazer.
Tem uma câmera. Porque imagina, você passa mal, você tá confinado, você passa mal, se acontece alguma coisa, você desmaia.
Mas a pessoa te vê, você fazendo xixi.
Deve ser uma pessoa, deve ser o Boninho que deve ver isso, e não é uma coisa que ninguém tem acesso.
É, claro. Claro que é uma coisa sigilosa, mas assim, é até por segurança, né?
Mas se você tem alguma doença, se você tem bullying.
Não, mas eu acho que eu passaria 3 meses então sem fazer, porque eu não conseguiria. Você sabe que o meu trauma é tanto que se eu estiver assim, por exemplo, na sua casa, e falar assim, eu vou ao banheiro. Eu fico com medo dela pensar que eu vou fazer cocô.
Mas aí, então,
você vai falando, hein? Ô, xixi aqui, xixi! Olha o barulho do xixizão aqui!
E se eu demoro um pouquinho mais, eu já fico pensando. Elas pensaram que eu caguei.
E tu nunca sentiu vontade de fazer no show?
Já. Eu tive uma diarreia uma vez em Campina Grande.
O programa tomou outra proporção.
Em Campina Grande, eu me caguei no palco.
Não, não! Peraí, minha gente! O que que tá acontecendo?
Lua de hoje em dia, mas outro estéreo.
Cantando Lua de Cristal,
tá vendo? Não,
Lua de Cristal. Na hora do Lua de Cristal, eu suando. Eu falei, meu Deus do céu, foi. Eu tive que sair.
Gente, diarreia não tem como segurar.
Não tem como segurar.
Sobretudo quando é emoção
bonita. O problema é que no seu foi Lua de Cristal, nele, foi uma coisa religiosa. Ele tava cantando, meu Deus! E foi. É pior.
A sorte que era um projeto que nós tínhamos e que nós éramos 5 cantores. E era um ginásio de esportes. O problema era sair do palco cagado e passar no meio das pessoas para poder ir pro hospital.
Meu Deus,
eu tava passando mal mesmo. Eu tive que sair, entrar no camarim, tirar a roupa, me lavar por inteiro.
Jesus.
E nisso eu deixei uma pessoa, eu chamei uma pessoa que tinha uma coisa para cantar. Eu falei, ó, segura. Eu falei no ouvido, dei um beijo e falei, segura. E saí.
É horrível.
Não dá,
meu Deus,
não dá.
Olha, embalado por essas histórias, a gente vai pro próximo bloco, que tem histórias maravilhosas também. Inclusive, tem uma história aqui que é praticamente em tua homenagem. Não por conta dessa história, não. Antes de eu saber disso. É porque tem gente que interpretou Jesus que está aqui. E não sou eu, não.
É mesmo?
É outra pessoa.
É você suspeito.
Não. É outra pessoa que depois eu quero...
Ele interpretou Jesus várias vezes.
É, não, mas ele... Não, ele sofreu. É, vocês vão ver no próximo bloco. E pra gente sair no intervalo, vou pedir pra minha plateia cantar Lua de Cristal com a Xuxa. Vambora!
Lua de Cristal,
Fácil Xuxa. E se no primeiro bloco a gente falou de muitos pesadelos que aconteceram com a gente, eu acho que a Jennifer vivenciou um dos maiores pesadelos que uma pessoa vive indo num parque de diversão, né, não, Jennifer? Tudo bem?
Foi, Fábio. Tudo
como
bem.
Como é que você tá? Obrigado por estar aqui.
Obrigada.
Essa história se passou aonde?
É, foi na zona rural aqui do Rio de Janeiro.
Não era no Parque da Xuxa, não, né?
Não. Não. Minha família, a gente decidiu passear, né? Que a gente é assim, tipo, quando quer passear, a gente sai e nem se planeja, vai indo.
Ah, gostoso.
Ai.
É bom.
É, aí tava tendo uma festa na cidade. Eu acho que era Miguel Pereira que era a cidade. Uh-huh. Eu tinha por volta de uns 12 anos, 13 anos. E eu lembro que tinha várias coisas pra comer e tal, e tinha parque de diversões também.
Olha aí.
Né?
Valendo pelos dois lados. Quer dizer, a maçã da mão, algodão doce, tinha uma brincadeira boa.
Pois é. Aí eu nunca fui nesses brinquedos grandes, assim, eu queria ir. E eu e meu irmão, a gente tava apostando de ir num brinquedo lá, que era o pêndulo.
O pêndulo.
É aquele que fica de cabeça pra baixo.
É aquele troço que você
pode dar certo.
Que fica fazendo assim e daqui a pouco dá a volta, né?
Esse mesmo. Sei. Aí eu lembro que meu irmão, ele queria ir, depois ele peidou mesmo, ele não quis mais. E meu pai, querendo de pão durice, ficou assim... Não, eu não vou gastar ingresso à toa.
Claro.
Né? Aí ele foi no lugar do meu irmão.
Vai ter, né? Não comprou o ingresso pra... Ai, perdão, não vou.
Pra fazer um chá com ele.
Claro. Aí meu pai foi no lugar do meu irmão.
Seu irmão tinha quantos anos na época?
Meu irmão é um ano e meio mais novo, devia ter uns 11 anos.
Quer dizer, foi Deus... Vai.
Foi.
Que botou teu pai lá, vai.
Aí eu sentei. Aí meu pai ficou do meu lado e tinha um negócio que você botava aqui.
Aquele negócio que você vai...
É. E eu não... Aí ligaram...
O brinquedo.
O brinquedo. E nisso de ligar, começou a... Aí, na metade, eu fui verificar se o negócio estava preso. Não tava?
Não
como
estava.
Como assim?
Não tava preso. Ele picava, mas ele não prendia. Ele não tava preso. Tava largo, assim, tava solto.
Tava segurando na mão dela.
Meu Deus do
céu. Eu fiquei desesperada. Eu, pai,
o
negócio
pai
tá solto.
É,
meu
o
pai,
que é,
garota,
filho?
Você não verificou isso antes de, tipo, desligar o negócio? Pai, tá solto. Aí meu pai não sabia o que fazer. Meu pai me pegou pelo braço, me segurando. E eu me segurando assim no máximo que eu podia, gritando. Ninguém escutava lá embaixo.
Porque tava todo mundo gritando. O brinquedo tava começando a funcionar.
Coisa mais normal é alguém gritar.
Tinha muito, tem um monte de coisa, muito barulho. Ninguém conseguia entender o que tava acontecendo.
Meu Deus.
E nisso, fiquei de cabeça pra baixo. Um minuto e meio, de dois minutos a um minuto e meio. E pensei que eu ia morrer. Porque parecia horas que eu tava ali gritando, meu pai me segurando.
Mas peraí, deixa eu entender um negócio aqui. Aí você tava aqui.
Eu tava assim.
Você
eu
tava
estava
aqui.
Assim.
Isso aqui. Lá é o abismo, lá é o infinito.
Mas pera, você tava presa por... Meu Deus do
você
céu.
Você tava segurando a... Você... Era o seu pai segurando teu braço aqui?
Meu pai segurando meu braço com muito... Olha, ficou roxo, Fábio.
A pessoa do outro lado não segurou, não?
Não, não tá
a pessoa
pai.
Quer que você, se... inclusive, se exploda. Mas você... Você...
Eu fazendo assim, me prendendo em tudo que podia.
Meu Deus do céu.
E eu fiquei lá, aí quando desceu, eu avisei pro menino, olha, tá, o negócio tá solto. E eu chorando, meu pai xingando o cara. Aí o cara, tudo bem. Aí ninguém mais usou aquela cadeira, mas o brinquedo continuava. Depois disso, eu nunca mais fui em parque de diversão. Não consigo confiar. Eu não consigo, cara.
Lógico, imagina que é isso. Eu não confio no carrossel mais. Você chegou uma hora que o seu pai não gritou. Eu tô ainda um pouco impressionado. Você achou que ia cair mesmo?
Eu pensei que ia cair.
Não, se ela tivesse menos força, ela teria caído.
Eu teria caído.
Se fosse o irmão dela do lado e não o pai...
Eu teria caído, se fosse meu irmão. Parece que foi Deus que botou ali o meu pai ali do lado.
A existência do seu irmão foi Deus.
Não, e daí o senso
foi
de proteção de um pai, imagino que é tipo a...
É.
Ele deixou uma graça roxa. Bizarra. Imagina, o pai deve ter segurado
muito
com todas
forte
as forças
pra não cair.
Possíveis.
Eu fiquei apavorada, pensei que ia morrer.
Você nunca mais conseguiu nenhum brinquedo.
Não consigo, não consigo confiar.
Ela precisa ir pra montanha-russa com a gente, Xuxa.
Não, nossa, gente.
Mas por quê? Não, aí com a Xuxa e com o padre você não morre mesmo.
Não, você não faz ideia o que nós dois já fizemos juntos, pendurados nas alturas.
A gente procura todos os parques, que tá
os
quase
mais
fechando.
Radicais.
E aí a gente convence as pessoas que a gente vai ficar naquele brinquedo
duas
pior.
Duas horas lá fazendo aquilo.
Fazendo, entendeu?
E a gente vai. Mas vocês gostam?
Ou?
Tá bom. Jennifer, que bom que você tá aqui no
que
programa,
bom, né?
Contando sua história, que loucura. Você vê? Para alguns, a mão de Deus foi assim, salvadora. Para outros, a mão de Deus às vezes é punitiva.
Muito.
Tudo bem, igual você tá,
tudo não? Bem, Fábio.
Você. Olha aí, me palmas para Tadeu. Você interpretou Jesus?
Foi, rapaz. Olha, eu estudava num colégio de freira, né? Um colégio católico. Aí, certo dia, a freira chegou na sala e falou para gente que todo ano uma turma tinha que fazer tipo a Via Sacra, que era o momento da crucificação de Jesus. A freira entrou na minha sala, olhou para mim, cabelo grande, barbinha. Ela falou assim, você vai ser Jesus.
Já predestinado.
E como é que se recusa pedido de freira?
Não, ainda mais ser Jesus.
Exatamente.
Pedido de freira e para ser Jesus é um combo.
Irrecusável. Aceitei. E ela chegou para mim e falou assim, ó, fica tranquilo que vai ter pouquinha gente, vai ser uma coisa mais fechada, pouca gente. Tá ótimo. Olha, quando eu cheguei na escola no dia da apresentação, o colégio inteiro no pátio, todas as turmas, todos os professores, todos os funcionários...
Era uma mega apresentação.
Uma mega. E eu lembro que eu pensei assim, olha, pouquinha gente, se mentir for pecado, essa freira tá ferrada. E eu fui para a sala da diretora, esperando o figurino. Falei assim, vou pegar o figurino no momento de Jesus.
Que não estava muito figurino. Fronha, não é que Jesus estava vestido Gucci, né? A brincadeira naquele momento.
Pois é, aí que tá. Ela me chegou com um paninho desse tamaninho, um paninho minúsculo, falou assim, aqui é a roupa para você vestir. Aí eu peguei aquele paninho, aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim, freira, não tem uma bermudinha, não? Ela falou assim, você já viu Jesus de bermudinha?
Você já viu Jesus de bermudinha? É uma pergunta interessante.
Eu falei, realmente, eu nunca vi. Eu tinha que entrar com um manto vermelho que botavam para cobrir o meu corpo, com a tanguinha, e eu enrolei um TNT em volta da tanguinha para não vazar
aquele
nada.
Aquele pano TNT, né?
É, botei um TNT com a cruz.
Ah, tinha uma cruz?
Tinha. Que cruz. Que cruz.
Era uma cruz meio de isopor ou era madeira?
Era madeira.
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 O pessoal entra no personagem mesmo, né, padre?
Era uma cruz. E eu tinha que entrar segurando a cruz, rezando e levando chibatada de um soldado. O soldado era o Afonso.
Era o soldado romano.
Era o soldado romano, que era um colega de turma chamado Afonso. O Afonso...
Não gostava de você.
Ele queria fazer o papel de Jesus.
Tinha mágoa.
Por algum motivo não rolou. Eu acho que ele meio que converteu a frustração do papel nas minhas costas.
Ele levou a sério.
Olha, mas era cada chibatada que eu levava. Meu Deus.
Foi a Via Crucis mesmo.
Pá! Pá! Pá nas minhas costas.
Mas era um chicote de verdade?
Era uma cordinha, mas com a força do Afonso virava um chicote. E eu tinha que andar rezando, fingindo que nada estava acontecendo.
E tomando-lhe chibatada de
Afonso. Eu fui levando as chibatadas e fui ficando com ódio do Afonso.
E que não é um sentimento que Jesus...
Você saiu do personagem.
Exatamente. E eu era Jesus, né? Não podia virar e dar um soco na cara do Afonso.
Mudava porque... a história da Bíblia. Uma releitura que a gente fez aqui. Mas daí você queria se vingar de Afonso?
Queria muito uma vingança ali com Afonso naquele momento. Só que eu só tava segurando uma cruz de madeira. O que eu podia fazer naquele momento para descontar o meu ódio?
Cuspir na cara dele.
Não.
Dar a cruz na cara dele.
Gente, eu, eventualmente, enquanto estava carregando a cruz e levando a chibatada, eu tentava dar uma porrada na cara do Afonso com a cruz. A cruz estava aqui, Pai Nosso que estás no céu.
E a cruz tem uma coisa mais longa para lá. Então,
exatamente,
você tentava, tipo, com o rabo da cruz, tu tentava agredir o soldado romano Afonso.
Exatamente.
Padre, isso está errado em quantos níveis, padre? De que forma esse sujeito consegue ir para o céu sem passar?
O erro começa na essência. Está lá no DNA.
E aí, e você fez, então, o caminho todo apanhando do soldado.
Sim. E ainda fica um pouco pior.
Não é possível.
Não, não é possível.
Acredite,
ele vai te crucificar, então.
Nesse trajeto, levando chibatada, tentando dar uma porrada na cara do Afonso com a cruz... A tanguinha que eu tava...
Não.
Falei, tá vendo? Falei, arrebentou.
Não chegou a arrebentar, não. Mas conforme eu ia andando, ela foi entrando.
Ah!
E foi ficando cavado.
Se você começasse a sambar, faria sentido. Ela é praticamente uma mestre-sala ali. Porta-bandeira. E foi cavando, cavando.
Foi cavando. Aí eu fiquei naquele dilema, levando chibatada de Afonso, tentando acertar a cara do Afonso e tirando da bunda a tanguinha.
Não, meu Deus.
Meu Deus.
A gente... A gente conseguiu imagens disso.
Isso tudo na semana.
É sério?
Parecia fraco porque tá em câmera lenta.
Olha Afonso.
Gente, o Afonso... Afonso não estava de brincadeira.
Faz barulho, olha lá.
E doía, hein?
E doía. Olha... O Afonso tá imbuído do ódio mesmo. Porque não precisava bater tanto assim, né, padre?
Não, o Afonso tá assim, ó.
Cai!
Tanto é que ele cai.
Tanto é que cai. Que coisa maravilhosa.
Rapaz.
Eu adorei isso. Sobreviveu a peça. Eu amo a andadinha dele e o Afonso aqui.
Afonso de boa.
O Luciano, pai da Sasha, disse que foi fazer... tem essa coisa de Jesus, né? No Nordeste. Aí ele fez por alguns anos. Ele disse que uma vez ele colocaram ele lá no crucificado e tinha um formigueiro. E as formigas subindo, picando ele. E ele com uma cara de dor. E não podia fazer nada, não pode coçar, não pode bater nem nada, porque tem que entrar no personagem, né? E ele mostrou, quando ele chegou em casa... Mas, assim, muito picado, mordido. E tem que entrar no personagem. Tem que acreditar, levar chibatado, formiga. E, né? Que não pode, não é?
Padre. Essa montagem não está aprovada, não, né?
Não, tá substancialmente equivocado.
Mas ele está perdoado, padre?
Tá claro, com certeza.
Pronto, vai ter seu lugarzinho.
As chibatas do Afonso.
Foi a penitência. Só tá salvo porque a penitência foi cumprida. Muito bem, olha aqui. A gente vai para o nosso próximo bloco, o bloco das perguntas. Sim, queremos saber quem será que foi o primeiro crush famoso da Xuxa. Quero saber qual foi a viagem mais incrível que Manu já fez. E quero saber também o que vai estar escrito na lápide de Padre Fábio. A gente já volta. Recebendo o padre Fábio de Mello, Manu Gavassi, Xuxa. Sim, e agora? Agora é o momento das perguntas. É um momento tranquilo, mas um momento que a gente descobre um pouquinho mais da história de cada um de vocês. E toda vez que o programa reestreia, eu boto umas novas perguntas aí pra ver o que acontece. Então vocês vão estrear umas perguntinhas também, o que é bom. Mas a primeira é a que eu gosto de fazer pra todo mundo, que é qual a primeira lembrança que você tem da vida?
Da vida? Eu acho que o que mais me ocorre toda vez que eu me percebo no mundo são cenas da primeira casa que minha família tinha no interior de Minas Gerais, na cidade de Formiga, em que eu participava muito da lida da minha mãe, porque entre eu e minha, meus irmãos, existe uma diferença de 7 anos. Então, fui criado meio solitário. Então, eu via muito a lida da minha mãe como mulher. Eu acho que a primeira referência que eu tenho de eu estou no mundo era estando ao lado da minha mãe.
Legal. É. Manu?
Eu tô tentando lembrar.
Pô, você que tinha que saber porque foi anteontem.
Você ontem.
Não, é sério, eu tô tentando lembrar qual que é a primeira memória que eu tenho, mas não me vem uma situação. Acho que eu não lembro de tanta coisa clara da minha infância, mas eu lembro de brincar muito na minha casa, assim, meus pais brincavam muito comigo e com a minha irmã. Ah, então era uma casa muito artística, assim, tudo virava uma peça de teatro, meus pais incentivavam muito isso. Então, eu lembro de uma casa muito feliz, assim, eu lembro disso, de não ter essa distância de adulto com os meus pais, sabe? Eu acho que essa é uma memória boa.
Boa, é ótimo. Chu?
Ah, eu me lembro, se você falando infância, me vem o cheiro de Santa Rosa, onde eu nasci.
Que era o quê? Era de flor?
Tinha uma flor que chama cinamoma, que é uma florzinha branca com lilás e tal, que dava nas árvores abrir, e tem um cheiro muito forte. A cor da minha terra é assim, vermelha, então é barro muito vermelho. Me lembro da minha mãe acordando a gente de manhã cedo para poder ir para o colégio. Então, ela tinha aquela geadazinha de Santa Rosa do Sul, ela preparando o café da manhã de todo mundo, a gente não fazendo barulho para não acordar o pai, ou com todo cuidado. E eu sempre agarrada muito com a minha mãe por ser a caçula e ser muito ciumenta. Então, eu queria sempre ser mais amada. Imagina, tinha 4 na minha frente. Eu não queria nunca que a minha mãe desse atenção mais para os meus irmãos. Então, me vem o cheiro de Santa Rosa, me vem a cor vermelha e o cheiro da minha mãe, né? Que é aquela coisa de colo gostoso. Então, eu sou muito cheiro. E ela tem essa... o cheiro da minha infância é o cheiro da mãe e o cheiro de Santa Rosa.
Bonito. Muito bom. E quando a gente é pequenininho, a gente é apaixonado por algum artista. Que a gente olha e fala, ai, meu Deus, eu queria casar com essa pessoa. Qual foi seu primeiro crush famoso, Manu?
Júnior.
Sandy Júnior.
Sem sombra. Eu tinha um pôster dos dois, assim. Na porta do meu quarto, eu tinha acho que 8 anos. Daí a minha mãe... Eu lembro que eu fiquei muito constrangida. Mas toda vez que eu ia pra escola, eu dava um beijinho no pôster e saía. Só que eu fazia isso escondida. Daí um dia minha mãe viu e riu muito. Eu lembro de ter ficado com muita vergonha
de
ter feito aquilo. Mas sem sombra de dúvidas, Júnior.
Crush famoso.
Ah, eu gostava do Peter Frampton, gostava do Michael Jackson, mas eu liguei para um... Eu era novinha lá em Bento Ribeiro e a gente tinha um orelhão logo na frente de casa. E eu me lembro que uma de umas amigas minhas conseguiu o telefone de um... Porque eu era flamenguista, de um flamenguista chamado Dorval, que era um argentino que era do Flamengo.
E era bonitão ele?
Bonitão, pra gente era, a gente achava ele bonitão. E aí a gente ligava pra ele quase que diariamente.
Meu Deus,
e eu me lembro que eu ligava e ele falava, alô, alô, argentino, e eu desligava o telefone. Eu fazia isso todo dia, imagina que inferno que deve ter sido a vida desse cara. A gente ligando todo dia, eu ligava pro crush e a gente, vamos ligar, vamos ligar, tá dando a hora, a gente tinha a hora ainda pra encher o saco do
Mas
cara.
Mas nunca nem falou, oi, não falou
Nunca,
nada.
A gente só ouvia ele falando, alô, alô, do outro lado, e a gente desligava. Mas eu sonhava em fazer clipes com o Michael Jackson, em casar com ele, sonhava com o Peter Frampton cantando pra mim e ligando, enchendo o saco do Durval. Eu já fui um pouquinho mais, eu não escolhia um, eu tinha alguns.
Bom, Padre Fábio.
Ana Paula Arósio.
Ana Paula.
Nossa, queria me casar com ela. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o rosto da Ana Paula Arósio foi na banca de revistas. Eu era seminarista em Lavras, tinha 16 anos. E tinha essa revista chamada Capricho, não sei se lembro disso, né? Tinha Clube da Gatinha, uma sessão nessa revista, e que tinha uma sequência de fotos dela. E eu me lembro que eu comprei essa revista e, muito escondidamente, eu recortei as fotos dela. E cada seminarista tinha um armário. E eu colei essas fotos dela no meu armário. Você acredita que aquilo era tão vivo para mim que eu sonhava com ela? Como se nós fôssemos namorados. Foi uma paixão, assim, de adolescência durante muito tempo.
E qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Nossa, eu já viajei muito, né? As minhas viagens são incríveis por causa das minhas companhias. Eu faço um trabalho assistencial na África em que eu ajudo com as viagens. Nós viajamos e o resultado financeiro dessas viagens, a Obra de Maria, que é a comunidade que organiza, envia para as missões em Moçambique e em Angola. Então, geralmente eu vou com muitas velhinhas. É o meu...
Eu adoro ver ele falando com as velhinhas dele.
Eu amo, é um momento... E eu já tive em lugares muito especiais pelo mundo afora com essas pessoas. Então, dos lugares da Terra Santa, os santuários mais importantes do mundo. Mas há um lugar que me toca muito, uma mística que eu nunca vi nada igual, que é uma cidade chamada Lourdes, na França. Toda vez que eu vou lá, eu fico muito comovido.
Bonito. Show.
Eu tenho dois lugares que eu acho impressionante. A primeira vez que eu pisei em Veneza, não sei se é porque eu tenho passaporte italiano, minha família tem isso, eu chorei muito, muito louco. A gente estava no navio, estava nascendo o sol e eu tinha um cara fazendo yoga, assim, o navio chegando, aportando, e eu abri aquilo ali. Quando eu via porque Veneza é um lugar tão diferente, né? Tudo cercado de... Eu comecei a chorar que nem uma louca, não sei por quê. Eu não entendia qual foi essa reação que eu tive, que eu sou... Todo mundo me chama muito de alemã, que eu não choro fácil, e eu chorei que nem uma louca chegando lá. E um outro lugar que eu gostei muito foi quando eu levei a Sasha para conhecer Bora Bora, que também é um... Você para... O avião para num aeroporto que é cercado de água... E você pega um barco, não tem mais carro, obviamente, você pega um barco para ir até o teu hotel e é só água, água, água. E eu sou muito apaixonada por água e eu fiquei bastante mexida com aquele lugar e quero voltar sempre que eu puder. Eu sempre fico falando, eu vou um dia, ah, eu vou lá, eu vou. Ah, quem sabe, vou agora com o Ju, vou levar, ainda não levei. Agora que a Sasha cresceu, quem sabe, vou levar, eu vou com meus netos. Eu fico sempre fazendo planos para Bora Bora, mas para mim, eu acho que uma das cidades que mais mexeu comigo realmente foi Veneza.
Bom. Manu?
Cara, tô pensando uma coisa poética e linda pra falar, mas o meu não era nada poético. É só engraçado, porque era um destino curioso que, na verdade, eu amei no final das contas, que foi Nashville. Tipo, eu amei ir pra Nashville. Não sei se vocês já foram. Parece um parque temático da música country, a cidade inteira. E as pessoas amam música, então qualquer barzinho que você entra, qualquer lugar, nas ruas, a galera canta muito, tá sempre cantando, tocando violão. Eu lembro que eu fui numa festa, eu olhei pra uma menina cantando e tocando violão, assim, novinha, tocando violino enquanto cantava. E eu falei, caraca, então isso que é talento. Eu lembro que me impressionou muito, assim. Nossa, isso que é talento, não tudo que eu vi na minha vida. Porque era muito puro. Daí você entende, porque nos Estados Unidos eles fazem reality shows de música dessa maneira, né?
Legal.
Vai pra Nashville, chacoalha uma árvore e cai
cinco. Cai um monte de gente talentosa, né?
É bizarro. Então eu lembro que foi uma surpresa, assim. Eu fui meio sem saber, a trabalho. E eu saí de lá muito tocada com a alma daquele lugar, assim, daqueles músicos.
Bonito. Todo mundo tem um apelido, ou teve um apelido. Que apelido que você teve que ninguém sabe que você teve, Chu?
Churumela.
Churumela? Quem que te deu Churumela, esse apelido?
Irmã Gracinha, que esse cara me chama de Irmã Gracinha.
Irmã Gracinha.
Churumela, é minha irmã Mara. Eu não sei o que ela quer dizer, porque churumela é uma coisa... Ah, para de churumela, para de reclamar. Eu não sei. Eu sei, já começa pelo meu nome, Xuxa, que me deram desde que eu nasci, que já era para ser um apelido, mas acabou virando nome. E eu acho que o churumela nasceu aí desse do Xuxa. Churumela, não sei.
Padre Fábio.
Bem, padre engole qualquer outro nome meu,
não
né?
Tem, não dá pra chamar de Fafá, né? A pessoa,
mas padre, as pessoas
padre.
Mais...
o
padre acaba colocando muito respeito. As pessoas, mesmo que eu tivesse algumas formas carinhosas de ser chamado, depois que eu fiquei padre, ficou difícil. Agora, eu tenho algumas pessoas mais próximas que me chamam de Zé.
Zé?
É. Isso era uma tática que a gente tinha, porque quando fala padre, todo mundo olha, né? Se eu tô num lugar público, fala padre, aí todo mundo olha pra trás. Então, eu ficava... com mais dificuldade de ficar à vontade, às vezes.
É Zé, porque Zé.
Aí todo mundo é Zé, né? Então, acabou ficando.
Gostei, boa tarde.
E o Zé parece que tem um efeito sobre mim de me colocar na raiz, sabe?
Aham.
De um lugar que não é o que eu me tornei agora, é o lugar onde eu estava quando nada disso aconteceu.
E a tua mãe? Chama como?
A minha mãe me chama só de Fabinho. Nunca vi
eu
ela...
Eu sou Fábio também, sou também. Fabinho pra minha mãe.
A minha mãe nunca me chamou de, assim, com formalidade. Quando ela fala para os outros, ela é sua mãe do Padre Fábio, mas para mim é sempre Fabinho.
Ah, que bonitinho, né? Dona Ana é uma
muito
coisa.
Muito bonitinho.
Manu?
Eu? Então, eu chamo Manoela, com O. Daí, quando eu era pequena, minha família me chamava de Manô, não Manu. De Manu. E eu não gostava, eu queria criar um novo apelido para ser chamada. Eu forcei uma barra e tentei criar. Uma amiga minha falou, por que você não coloca um K no final? Era o início do, sei lá, do MSN. Daí eu, mas como ficaria lá?
Manu com K.
Manu com K.
Manu com K.
Ela, seria Manoca. Daí eu falei, ah, tá, mas com, ela com camudo. Eu, tá.
Manoca.
Daí o meu MSN era manoc_manoquita@hotmail.com.
É, realmente.
Só eu me chamava assim mesmo.
Manoca.
Só eu que me chamava.
É o nome, que parece que tá chamando...
Qual é seu nome? Manoca.
Marrena russa, né? Manoca.
Manoca.
Vem aqui.
Nossa.
É... Manoca.
E que brasileiro que te dá mais orgulho? Pode ser vivo ou morto?
Rita Lee.
Rita Lee.
Eu sou, ah, ela é linda.
Muito, 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 muito fã dessa mulher, assim. Acho que eu sempre fui, mas depois que eu li o livro, que eu falei, essa capricorniana é maluca. A maneira que ela escreve, que ela conta a história dela, fez eu me apaixonar por ela, tipo, a maneira que ela contava a história. Então, eu acho que nunca existiu outra Rita Lee, só ela, assim. O lugar que ela ocupa na música é muito único, é muito...
Tem razão.
Sei lá, tem muita atitude, mas mais do que isso, sabe? É, não é só música, eu acho que é meio tudo, assim. É o storytelling dela, então eu sou muito fã.
Boa.
Quando eu fui pra Bahia, eu conheci uma freirinha incrível, que ela andava toda curvadinha, assim, sabe? E ela fez um trabalho muito lindo com as pessoas doentes, e eu tive a possibilidade de conhecê-la mesmo, essa freira, sabe? Sabe quem é, né, Fábio?
Sim.
Então, eu sou chonada por ela, pela história dela. É, eu a comparo com Madre Teresa de Calcutá, mas eu acho que ela é até um pouco mais, porque ela pegou as mazelas do Brasil, botou no colo dela, sentiu, sabe? Então, eu acho que... Mas, obviamente, é muito difícil. Na minha opinião, quando eu vivo, assim, perguntando, fico pensando na minha cabeça quem poderia ser. A gente está passando um momento tão difícil, né? Politicamente, então, eu, quando me vem na cabeça um brasileiro que eu tenho orgulho, primeiro me dá medo até de ser brasileira, quanto mais ter orgulho de algum brasileiro. Mas eu acho realmente essa freira para mim.
Qual o nome dela?
Irmã Dulce.
Irmã Dulce.
Ah, Irmã Dulce. É que você não falou, acho que...
Ah, desculpa. Irmã Dulce pra mim...
Imaginei que fosse, mas falei, vai que eu falo, não.
Não.
Dulce eu nem gosto, eu gosto
não,
mais...
Não, Irmã Dulce, com certeza. Inclusive, eu tenho uma foto, eu com ela, eu olhando para ela muito admirada, e ela... É uma pessoa que me, me mostrou os cantinhos onde ela trabalhava, onde ela fazia as coisas, onde ela pegava as pessoas. E eu fiquei imaginando como é que alguém pode deixar a vida dela toda para viver aquilo ali, sabe? Muito... Ela viveu o problema das pessoas e o problema das pessoas era o problema dela.
Padre Fábio.
É a minha também, coincidência.
Irmã Dulce.
É, a Irmã Dulce me comove primeiramente pela história dela, uma mulher muito corajosa, desafiar as estruturas que a cercavam. Mas, sobretudo, por ser grande sendo pequena. Eu admiro muito os que se tornam grandes sendo pequenos. Eu acho que é a grandeza mais admirável, que é aquela que advém de um espírito de humildade, que faz compreender tudo aquilo que tem como possibilidade de serviço aos outros. E, para mim, ela é um referencial. Toda vez que eu lembro que eu nasci na mesma terra que Irmã Dulce, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz.
Bonito. Aí. E aí... Chegou no céu. Lá no céu vai ter
fama. Ou não, né? Tem que razão. Garantia é essa?
A garantia única do programa. Chegou no céu, tem a nossa família, tem os amigos, tem todo mundo. Mas o que, que precisa ter no céu pra você entrar?
Um show do Dire Straits.
Bom, gostei. Show do Dire Straits. Bom, tá certo. Eu queria esse céu.
Opa!
Show.
Inclusive, o conceito de céu é muito perigoso, né? Porque o que pode ser céu pra você é inferno pra mim.
É, lógico.
Vai que tá uma banda que eu não gosto.
Imagina.
É inferno.
É, se não tiver a minha mãe lá, meus cachorros, já vou ficar chateado.
Não, eles
mas...
estarão com certeza.
Então, ar-condicionado.
Ar-condicionado.
Ah, isso é central, geral.
Geral, central. Tem que ter.
Temperatura regulada.
Ele é aquele, tem que ser o melhor ar, aquele que nunca falha.
É verdade.
E fica ótimo, tem que ser.
É o ar do Faustão.
Pode emprestar
você vai no Faustão,
esse
aquele gelo.
Que... Pode emprestar esse item da Xuxa do meu céu?
Pode. Manu.
Café da manhã.
Café da manhã.
Não, sério, se não tiver café, pão com ovo.
Ai,
tudo.
Que delícia.
Uma mesa de café da manhã no céu, meu Deus.
É muito bom.
É só o que eu quero.
E pra terminar, o que, que você quer escrito na sua lápide? Manu, vou começar com você.
Foi uma grande contradição.
Foi uma grande.
Mas foi legal.
Bonito.
É isso.
Padre.
Estou aqui, mas contrariado.
Não, mas você sabe que eu acho que hoje...
Estou aqui revendo as coisas com Jesus. Eu acho que hoje eu faria de novo. Eu faria, eu não colocaria essa. Eu falei, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não têm direito de ficar em paz nem quando morrem.
Tem razão.
Né? É uma... O defunto não descansa.
É.
Então, me deixa em paz.
Gostei. Xu.
Vim. Venci, Sonhei, chorei, ri. Aproveitei muito. Acho que por aí.
A Xuxa é tão profunda.
Ela é. E eu aproveitei muito esse programa com vocês. Foi muito incrível. Obrigado de verdade por vocês estarem aqui.
Imagina, nossa, foi muito legal. Gente, eu tava completamente intimidada. Agora eu sinto que somos grandes amigos.
Agora que acabou, eu tô tão
lendo. É isso que é o legal desse programa. A gente vai virando meio amigo. Ah, vamos fazer um grupo do WhatsApp, a gente?
Tá mesmo, vamos lá. Vamos fazer um grupo de WhatsApp.
Porque a gente já sabe intimidades do outro pessoal de casa também. O pessoal não, já sabe que se...
Eu
Padre
coloquei
Fábio,
história.
Foi entrar na tua loja,
pelo amor de Deus.
Já tranca o banheiro que pra não ter confusão. Ou já vê se o encanamento tá funcionando. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. E Xuxa, talvez, dependendo se ela já acabou de comer também. Agora, praia deserta. Tem que tomar cuidado, que às vezes você pode dar de cara, não, né, nem com o Xuxa, mas com Luísa Brunet botando todo mundo pra correr. É isso que aconteceu.
Se não, fazendo cocô na água também.
Fazendo cocô na água?
Ah, é.
Vamos abrir uma exceção pra esse programa e antes de encerrar, vamos contar a história do cocô na água só pra terminar? O que é isso?
Padre, você já fez, não, né, padre?
Não, pelo amor de Deus, o meu trauma é esse. Eu acho que não tem condição de fazer cocô na água.
Brasil.
Então tá, imagina, vamos lá, gente.
Sobe,
pra acabar,
como é que
pra
quem que tava nessa água?
Pra acabar, imagina, eu e Luísa.
Luísa Brunet de novo?
Luísa Brunet, eu e Luísa Brunet na água, numa praia deserta, eu e ela, e aí a gente ficou lá o dia todo, vamos fazer cocô aonde? Vamos fazer um buraquinho? Não, vamos no mar, baleia faz, peixinho faz, vamos fazer, vamos. Então a gente foi, eu e ela. Deixa eu contar pra vocês, porque quando você. Aí tô eu e ela fazendo aqui assim, daí eu pensei comigo, eu vou fazer e vou correr. Só que quando você corre, o mar faz assim, ele faz uma ondinha pra dentro.
Ele ocupa o teu espaço.
É, então você faz assim e ele te acompanha. Você imagina eu e ela correndo pelada e o dela e o meu acompanhando a gente.
E vocês eram de mãozinha dada, uma do ladinho da outra?
É, uma do lado da outra fazendo. E aí, quando a gente fez, a gente já saiu andando e correndo.
E aí veio aquela moreia atrás de vocês.
Eles seguem a gente. Ele não quer sair do nosso corpinho.
Eu sei que eu vou sonhar com isso.
Brasil, eu não sei. Olha aqui. A gente volta semana que vem com mais histórias desse tipo. Um beijo todo mundo.